Ora, hoje vamos falar de António Costa, que fala muito de um país das maravilhas, mas que a gente não vê. Quem ouve o primeiro Costa e os seus ajudantes no governo e no partido a replicarem a sua narrativa palavra por palavra, não leva preso, como diz o Zé. O primeiro Costa é um mestre na retórica, com um discurso redondo, positivo, otimista. Para ele, tudo está sempre bem e vai estar ainda melhor. Tira-nos o poder de compra porque os aumentos dos rendimentos e das pensões ficam muito aquém da inflação e diz que vamos ter aumento como há muito não tínhamos, fingindo ignorar que a inflação subiu mais que aqueles aumentos e como há muito não atingia os valores que agora atingiu. O primeiro Costa apresentou os três grandes objetivos do orçamento de Estado e logo os seus ajudantes se desdobraram em replicar a narrativa do chefe. Aumento dos rendimentos, aumento do investimento e redução do déficit e da dívida. Isto, dito assim, soa bem. Mas quando passamos à aplicação prática daqueles objetivos, o que observamos? Uma obsessão pela redução do déficit e da dívida para mostrar à direita como é capaz de conseguir ter as contas certas. O que o leva a tirar dinheiro dos outros objetivos para alcançar este aumento dos rendimentos que ficam aquém da inflação, apresentado como a grande medida da esquerda, que irá, em 4 anos, aumentar a participação do trabalho na distribuição da riqueza produzida, que mereceu forte contestação dos beneficiários e de todas as forças de esquerda considerarem que vamos empobrecer ainda mais e apenas contou com a cumplicidade das associações patronais e da acólita UGT. Vamos ver em troca de quê. Finalmente, que dizer do aumento do investimento, que apesar do maior pacote de financiamento da União Europeia, vamos ter muitos anúncios de financiamentos e depois no final do ano vamos verificar que afinal muitos daqueles investimentos não passaram do anúncio ou a sua concretização ficou muito aquém do previsto. Mas nada disto, se acontecer como referi, vai atrapalhar o primeiro Costa. Esperem que ele logo aparecerá, seguido dos seus ajudantes, a justificar o falhanço daqueles objetivos com a guerra na Ucrânia, com a inflação, com a crise no fornecimento de energia, como se estas dificuldades não existissem já e não fosse de prever o seu agravamento. Mas se achar que estas justificações não são suficientes, pode ir um pouco lá mais atrás e lembrar as dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19 e um pouco mais atrás ainda desenterrar a política de austeridade de Passos Coelho, que agora o comentador-mor da República se lembrou de puxar para a cena política atual. Certamente vamos continuar a ouvir o primeiro Costa a garantir pela enésima vez que com ele não haverá austeridade e que não só não houve cortes como foram corrigidos muitos dos erros de Passos Coelho e todos os anos houve aumentos e mantidas as contas certas, como se todos estivéssemos a sentir, as medidas de austeridade que está a aplicar. Obviamente que se esquecerá de referir que Passos Coelho herdou o governo em quase bancarrota do PS, liderado por José Sócrates, de quem ele foge como o diabo da cruz. Este afastar para lá do governo de José Sócrates, como se o primeiro Costa não tivesse nada com ele, é de tal ordem que ignorou ao longo destes anos a resolução do Conselho de Ministros de 28 de maio de 2008, que aprovou o projeto do novo aeroporto de Lisboa, no centro de tiro de Alcochete, que obteve um consenso geral e tem todas as aprovações que permitia o lançamento das obras. Porque andou nesses 6 anos de chefia de governo a brincar às localizações, ignorando aquele projeto e vem agora acusando todos os seus antecessores de incapacidade de avançar com o processo, como se nenhuma responsabilidade nele tivesse, como se não fosse chefe de governo há 6 anos e muitos mais como ministro e presidente da Câmara de Lisboa. Porque não avançou com o lançamento das obras de construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete, quando tem um projeto aprovado há 14 anos que mereceu o consenso geral? Porque vai agora fazer mais um estudo que, se não houver parceiros encomendados, irá contribuir pela localização em Alcochete? para apresentar a conclusão do estudo de localização em Alcochete, como feito seu, para o qual, ainda por cima, contou com o aval do novo líder do PSD, ignorando a anterior aprovação. Que custos teve de suportar o país com a sua indecisão? Quem beneficiou com ela? Para concluir a conversa, que já vai longa, gostava de lhe chamar a atenção para a forma como se apresenta o primeiro Costa e os seus ajudantes. Observe e digam se agora não se pavoneiam pelos corredores do poder como se fossem os donos disto tudo, com soberba e cada vez mais distantes do povo e da realidade, como se vivessem numa campânula que os isola da plebe e os faz acreditar que Portugal é o país das maravilhas. Infelizmente, para quase todos, a realidade é bem diferente do país das maravilhas, em que apenas eles vivem e os portugueses, em cada vez a maior número, vão disso tomando consciência, porque os meses crescem à medida que a inflação cresce e o governo os apoia na medida daqueles crescimentos. Fiquem bem e atentos a quem tudo nos promete com um sorriso e não nos assegura uma melhoria das condições e da qualidade de vida com o mesmo sorriso. Até para a semana.